é importante esse espaço para a gente conversar sobre esse tema, que é importante, desde o início da pandemia, né, e por março, 18 de março, a gente parou, todo mundo foi pego muito de surpresa. A gente teve um período onde a gente trabalhou com mandando para os estudantes trabalhos e buscando, às vezes, até na escola. Depois foi contratado pelo governo estadual uma plataforma. Hoje em dia, se usa essa plataforma para mandar as atividades para os estudantes. Então, é o que eles chamam de ensino híbrido, que também é algo que tem que ser melhorado, né? Mas, dentro das possibilidades, e a gente sabe que hoje existe muitas dificuldades de internet e de equipamento dos estudantes, as aulas estão sendo ministradas. A gente tem, inclusive, uma pesquisa com os professores que 98% deles afirmam que estão trabalhando mais do que se não tivesse a pandemia, né? Por causa de toda essa questão de contato até mesmo hoje com os pais, né? Principalmente com os alunos mais jovens, hoje em dia a família faz parte da sala de aula, né?
Bom, David, um outro ponto que eu acho que é importante a gente ressaltar, historicamente o ensino público, tanto a rede municipal quanto a estadual, as escolas sempre carecem de algumas questões de infraestrutura, por vezes até mesmo da mão de obra de professores. Qual é a expectativa desse possível retorno? Porque essas escolas precisarão de adequações, umas mais, outras menos, e também, muito possivelmente, do reforço de profissionais para poder desempenhar esses protocolos de segurança, de higiene.
Hoje a gente pode afirmar que não é momento de voltar, né? A gente está com 140 mil mortos no país. A gente está vendo alguns países da Europa, como o Reino Unido, reforçando os protocolos de isolamento, né? Hoje mesmo, em jornais do país, está se noticiando isso. Então, acho que é um erro do governo estadual e também dos governos municipais, se caso eles decidirem pela volta. A gente já viu algumas prefeituras já dizendo que não vai voltar. O Estado ainda mantém essa ideia da volta, mas a gente ainda não aceita isso, inclusive pode querer na justiça o direito de não voltar nesse momento. Inclusive os pais já estão sendo orientados, né, para que não mande os estudantes. E isso está sendo já visto, né, na prática, porque já existem pesquisas com os pais e cerca de 20% só pensa em mandar os filhos para a escola. Então, um debate que a comunidade concorda que não é momento de volta.
A gente até você falava, David, sobre essa pesquisa, né, que foi realizada pelo CEPERS antes e nesse ensino híbrido e o uso das tecnologias. Na prática, nesse período de pandemia, os professores, de fato, tiveram um treinamento para se utilizar dessas novas ferramentas tecnológicas ou foi outra dificuldade que se viu na metade do caminho sobre isso?
Com certeza foi uma grande dificuldade, tem sido uma grande dificuldade. Com certeza não é o modelo ideal, né? A gente já sabe muito bem que o modelo ideal é o modelo presencial. E a tecnologia, ela sempre ajuda a complementar esse modelo presencial. Até porque o modelo presencial tem outras questões que envolvem, né? Como, por exemplo, a alimentação, o lazer. Não é só o ensino em si, né? Tanto que a gente vê casos de depressão, né? De crianças que não vão para a escola. Então, assim, a questão é pesar nesse momento o que é melhor ou pior para a cidade, até porque colocar todas essas crianças nesse local de aglomeração vai fazer mais circular ainda o vírus, né? E no estado serão 1 milhão de pessoas em aglomeração, né? a gente tem envolvendo funcionários, professores e estudantes, cerca de 1 milhão de pessoas no Rio Grande do Sul. Para você ter uma ideia, em Manaus voltou e 1.700 educadores já estão com Covid. E tanto que eles voltaram atrás.
Se esse retorno, David, for mantido pelo governo do estado, você já falou aí de possibilidades de recursos judiciais, mas o CEPERS pretende se articular de uma maneira mais contundente, algum possível indicativo de greve para tentar evitar ao máximo o retorno das aulas?
A gente está dialogando com a comunidade, né? Como eu tenho dito, a última trincheira dessa batalha é os pais, né? Conversar com eles sobre esse risco. E tem a questão do Ministério Público também, acho que os COIs de cada escola. Então, tem várias ações antes de uma ação mais extrema como uma greve. Dialogar com os COIs de cada escola, com o COI do município, o próprio estado, questão da bandeira, porque o pessoal tem uma data prevista, mas tem que estar em 15 dias de bandeira amarela ou laranja, né? Não pode ser em bandeira vermelha ou preta. Então, são vários casos que vão estar surgindo aí, e cada escola tem que ser vista diferente. A gente fez uma pesquisa de quanto por cento das escolas estão preparadas para receber esses estudantes. E 77% respondem que não estão preparados, por vários motivos, que aí você mesmo citou antes, que são questões históricas, né, que de não investimento nas escolas. Então, falta de professores, falta de funcionários, falta de estrutura e de verba para comprar esses materiais.
Para a gente encerrar, David, pegando um gancho do que você falou ali de ouvir os pais, nesse momento, no que você está ouvindo de relatos aí dos pais, pelo menos, do que a gente recebe aqui de pais, opiniões bastante divididas, entre volta e não volta. Esse cenário está assim no que diz respeito à opinião dos pais?
A gente tem tido, nos resultados das nossas pesquisas, é de 80%, de não adesão à volta. Isso já as escolas fazendo pedido para os pais.
Uhum,
porque o governo orientou agora as escolas a fazer um pedido para os pais de quais vão mandar os filhos. E o resultado das escolas, isso já não é oficial, porque, claro, tem que passar pela crema, assim, vendo algumas escolas. Cada realidade é uma realidade. A gente sabe que o interior talvez tenha uma adesão maior por várias questões, né? Mas nas escolas maiores da nossa cidade, o resultado é cerca de 80% de não mandar os filhos nesse momento.